Esse aqui vai funcionar melhor. Desculpa, eu tô aqui meio estressado com meu computador. Pifou, eu tive que arrumar um outro aqui, a coisa está complicada. Esses computadores novos vêm com Windows 8 travado. Eu achei que eu fosse botar o pendrive aqui para o negócio botar e não boot. Né? Você liga a máquina, ele mostra a tela do Windows e dizendo aceita a licença ou desliga a máquina. E assim, tipo, eu ouvi dizer que se você. Desculpa. Se você tira o disco, por exemplo, aí ele entra na tela de configuração da BIOS, e aí você pode selecionar botar do pendrive. Ou se você segura em algumas máquinas, funciona, se você segurar o botão de desligado enquanto ela está botando, aí ele entra na BIOS, aí você consegue configurar. Mas ele não está botando do pendrive, não bota do CD, não bota de coisa nenhuma, essa máquina não presta. Então eu estou meio sem saber, meio sem ideias aqui. Eu acho que eu vou ter que. Você passa aí para mim, por favor? Porque é bem esse tipo de situação que a gente tem visto acontecer por aí, quando as pessoas compram esses computadores novos. Né? Assim, não tem nada de errado com o meu computador, felizmente. Mas podia ter, né? E por isso que eu vou falar de boot restrito, que é o fenômeno que eu acabei de descrever. E é por isso que eu coloquei essa charge aqui, que foi a vencedora do concurso de charges sobre boot restrito. Porque, tipo assim, eles chamam de boot seguro, né? Mas é seguro para quem? O nome mais adequado é boot restrito. E não é para sua segurança, é para a segurança deles. Vocês sabem quem são eles, né? Tá. Eu vou falar um pouquinho de tivoização. Eu vou falar um pouquinhozinho sobre como a GPL V3 combate esse problema e como isso tem sido insuficiente, porque eles estão atacando no nível da BIOS do PC, o chamado interface unificada de firmware estendido, extensível ou algo assim, que é o F, onde se definiu o padrão de boot seguro ou restrito. Vou falar um pouquinho de. Essa é uma conferência de software livre, mas eu vou falar um pouquinho do Windows 8. Vocês me perdoem por falar palavrão aqui, por favor. Eu vou comentar um pouquinho da solução que alguns têm proposto para se opor à questão do boot restrito e como isso não é uma solução realmente, e propor uma solução que eu considero mais alinhada com os valores do movimento software livre. Quem já ouviu falar em tivoização? Legal. Vocês sabem, ativo, vocês já ouviram falar? Um videocassete digital? Eles inventaram um jeito de burlar a GPL V2, que consiste no seguinte: eles fizeram um videocassete digital com o sistema GNU com Linux. Eles fornecem todo o código-fonte junto dos softwares que estavam sob a GPL. Mas é para eu ficar parado, né? Senão a câmera não me segue. Obrigado. Não, se eu não me esforçar, você vai ter que me seguir até lá e vai ficar bem complicado. Tá. E o que eles fizeram foi colocar na configuração, na BIOS, na memória não volátil do sistema, antes, aquela pecinha que carrega o carregador de boot para daí carregar o sistema operacional, para daí carregar os programas que eles queriam que executasse no videocassete, tem lá um verificador de chave, um verificador de assinatura digital. Então, essa pecinha de software carrega o bootloader, né, o carregador de boot do disco, e verifica se a assinatura digital está presente e se foi feita pelo ativo. Se foi, executa. Se não foi, trava o sistema. Aí o carregador de boot, que já é software livre, ou era, ele procura o kernel, carrega o kernel e verifica se tem uma assinatura digital ali. Se tem assinatura digital, ele verifica se a assinatura é do ativo. Se for, né, significa que o kernel não foi modificado, então ele executa o kernel. Se não for, trava o sistema. Aí o kernel entra, boota e começa a carregar programas em modo usuário. Cada um desses programas também é assinado digitalmente. Isso. Cada um desses programas também é assinado digitalmente. E o kernel carrega o programa, verifica se ele tem uma assinatura, verifica que essa assinatura foi feita pelo ativo, e se não foi, não executa. Trava o sistema. O resultado disso é que, embora o código-fonte que eles ofereceram e que corresponde ao código executável que roda na máquina, o código-fonte é livre, mas o executável que está naquela máquina não é, por causa das assinaturas digitais, por causa dos mecanismos de restrição que eles instalaram. Pô, tem uma colmeia imensa ali do lado, né? O usuário está impedido de modificar o programa. E isso quer dizer que falta uma das liberdades essenciais do software livre. Isso quer dizer que aquele programa, como está instalado naquela máquina, não é livre. Problema. A GPL era feita para garantir que o software permanecesse livre para todos os seus usuários. Os caras deram um jeito de descumprir esse objetivo. Então, vamos fazer uma nova versão da GPL que corrija esse bug. E daí nasceu a GPL V3. Além, a GPL, toda licença de software livre, ela respeita as liberdades dos usuários. A liberdade de executar o programa para aquilo que você quiser, a liberdade de estudar o código-fonte para saber o que o programa faz, para saber se ele faz alguma coisa que você não quer, ou se ele faz tudo exatamente do jeito que você quer, ou se ele podia fazer um pouquinho melhor, a liberdade de adaptar o programa para que ele atenda às suas necessidades, para que ele se comporte da maneira que você quer, e não da maneira que algum outro quis. A liberdade de você ajudar o próximo, compartilhando cópias do programa, distribuindo cópias do programa, com ou sem, sem ou com as modificações que você possa ter feito. Né? Se falta qualquer uma dessas liberdades, a licença não é livre. E o software, por conseguinte, também não é livre. Agora, o copyleft é um artifício construído em cima do copyright, que diz assim, ó, eu, como titular do direito autoral, tenho o poder de restringir alguns usos que você pode fazer do programa. Eu posso restringir a modificação, eu posso restringir a distribuição, posso restringir a publicação e por aí vai. O copyleft, além de respeitar essas liberdades, dizer sim, você pode, ele defende essas liberdades, dizendo você pode, mas quando você distribuir o programa, você tem que entregar para o outro as mesmas liberdades que eu te entreguei. De modo que o software seja livre para todos os usuários. De modo que nenhum intermediário possa desapropriar da sociedade o software e torná-lo privativo. A GPL V3 teve como seu principal fator de motivação a introdução de uma provisão contra essa prática da ativoização. A prática de pegar um software livre, copyleft, colocar num computador programado para não funcionar se o programa for modificado. E a provisão é a seguinte: se alguém distribui software GPL V3 dentro de um computador, tá? Dentro de um user product, né? Um produto para o usuário, eu traduzi pessimamente como bem de consumo, né? Mas a ideia é assim, qualquer computador que possa ter um uso residencial ou que se enquadre na letra da licença, ou que se enquadre nas definições tais e tais de tais leis, que são basicamente relação de consumo, tá? Você tem que colocar, você tem que oferecer, além do código-fonte, além dos scripts de compilação, que isso a GPL anterior já exigia, você tem que acompanhar também de instruções de instalação de versões modificadas. Por exemplo, se o computador exigir que o programa seja assinado com uma determinada chave, você tem que colocar nas instruções ou a chave para que a pessoa possa assinar versões modificadas, ou o mecanismo de colocar outras chaves, ou o mecanismo para desabilitar a verificação de chaves. Você tem que colocar a instrução de modo que o usuário possa instalar a sua versão modificada e efetivamente executar essa versão modificada. Porque senão, a liberdade de modificar o software é de mentirinha. E ela ainda veda que o computador se recuse a funcionar, ou melhor, que qualquer outro componente desse computador se recuse a funcionar meramente porque houve a modificação desse componente, que era GPL-V3. Então não vale você dizer, esse programa ainda funciona, mas aquele que conecta com a base de dados local, ou com a base de dados remota, não funciona mais, aí o negócio não funciona para mais nada. Isso seria uma violação da GPL-V3. Então a ideia é resgatar, voltar a defender a liberdade do usuário de modificar os componentes contra a prática de cercear essa liberdade por meios técnicos. Mas a Microsoft olhou isso e falou, legal, eu posso aproveitar isso para os computadores que eu quero vender para os usuários. Porque a gente está com um problemão, eles pensaram. Os caras compram o PC, e daí eles querem trocar o sistema operacional, e aí eles ficam enchendo o saco, querendo ainda receber de volta o valor da licença do Windows, que é o que a gente está vendendo. Pô, isso não pode acontecer. Assim não dá, assim não é possível. Né? E aí fala, vamos dar um jeito, então, disso não poder mais acontecer. Porque, assim, pelas leis de defesa do consumidor em vários países, tem regulações contra a venda casada, tem garantias para o consumidor de tem que ter ali no contrato de licenciamento uma possibilidade do usuário devolver o componente que ele não quer receber o dinheiro de volta, por isso que o contrato de licença diz isso. Tal, mas eles não querem que você possa, de fato, poder fazer isso. Então, bolaram estratégias de conseguir alcançar esse objetivo maléfico. Entraram no desenvolvimento desse padrão da interface de firmware extensível unificada, uma tradução mais ou menos livre. Esse negócio é basicamente o que a gente costuma chamar de BIOS no computador. Vocês entendem o que eu quero dizer por BIOS? É aquele cara que, aquela telinha inicial que às vezes aparece, dizendo que você pode apertar DEL, ou ESC, ou F1, ou F não sei o que lá, para alterar algumas configurações da máquina, e ele é que carrega o sistema operacional do disco. Carrega o bootloader, que daí carrega o sistema operacional, que daí o núcleo, que daí carrega o resto do sistema operacional. Então é esse cara que inicia a carga do sistema. E nessa especificação, eles colocaram uma coisa que eles chamaram de boot seguro, que consiste em a mesma coisa que a ativoização. Né? Assim, você tem uma chave, ou uma ou mais chaves, carregadas na memória não volátil do sistema, aí ele vai carregar o bootloader do disco, ele vai ver, está assinado, tá, bateu com uma das chaves de assinatura, bateu, então executa. Se não, não, trava o sistema. E aí tem obrigações adicionais, né, porque o bootloader tem que verificar que o kernel também esteja assinado, o kernel tem que verificar que todos os drivers que vão rodar em modo privilegiado também estejam assinados. Senão, não deve executar. A ideia é, não executa nada privilegiado se não tiver assinado pelas chaves que estão carregadas no sistema. Mas, que chaves são essas? A ideia é boa. Assim, é tecnicamente inteligente a ideia de que, pô, eu, usuário, só quero rodar software em que eu confio. Então eu vou colocar lá, eu só quero executar software privilegiado se ele tiver assinado com a minha chave. Eu vou autorizar, você pode executar, você não. Isso é legal. Mas quem controla essas chaves no computador que a gente compra hoje em dia? Se o usuário não puder decidir qual é a chave que pode entrar e qual que não, então não é boot seguro para o usuário, é boot restrito para o usuário. Se o usuário não puder desabilitar essa funcionalidade, Então você não tem mais opção de falar, ah, não quero, não estou com saco de. Desculpa, eu não estou com paciência para instalar, para assinar essa versão de teste do kernel que eu acabei de compilar, porque só quero ver se funciona. Se funcionar, eu assino e até publico. Mas, tipo assim, se você não puder desabilitar, você perde em termos de flexibilidade. Não é uma vantagem para o usuário você não poder desabilitar, é uma desvantagem. Então aí fica essa questão: é boot seguro, como eles pretendem, ou boot restrito? E a resposta é: depende. Depende do que a máquina está te oferecendo ou te negando. Aí por que que o Windows comeu a nossa liberdade? Perdão do trocadilho, essa vez só funciona em inglês. Então, o que que a Microsoft fez depois de conseguir preparar essa armadilha? Ela falou o seguinte: olha, vocês aí, vendedores de PCs, se vocês quiserem alguma fatia do mercado de 95% dos computadores PCs vendidos no mundo, vocês têm que seguir as seguintes regras. Senão a gente não vai licenciar o Windows 8 para vocês. Nem versões anteriores, claro. Você tem que implementar boot seguro na máquina. Você tem que colocar uma chave da Microsoft, de modo que a Microsoft possa autorizar a execução do sistema operacional deles. Não fala nada sobre o usuário poder colocar as chaves dele ou não. Você sabe o que isso significa? Quem implementa a BIOS vai olhar e falar: o que que precisa? Ah, precisa disso, disso, disso. Ah, tá, pronto. Né? É assim que faz software, não é? Você implementa os requisitos. O que não é requisito, você fala: bom, tem algum consumidor fazendo questão disso? Não, né? Então não precisa. No caso específico de ARM, de tipo tablets, telefones, essas coisas, né? Em breve também num PC próximo de você, é proibido desabilitar. Se você oferecer a funcionalidade de desabilitar o boot seguro, eles não licenciam o Windows 8 para o fornecedor de PC. E aí tem a brincadeira que eu fiz no comecinho, né, que você liga, é fato isso, você liga um PC novo desse, não vai para a telinha da BIOS. Ele vai direto para a tela de aceitar o acordo de licenciamento da Microsoft. Se você aceitar com o sangue do seu mouse, né, você está abrindo mão de uma porção de liberdades e direitos. Porque, note, ele não é uma licença. Ele não está te permitindo algumas coisas em troca de nada. Ele é um contrato. Ele diz: eu te permito isso e isso, desde que você abra mão disso, disso e disso. Senão não precisava de aceitação explícita. É por isso que eles fazem questão que você clique no "eu aceito". Porque quando você clica no "eu aceito", é um contrato válido segundo a lei, e que você está abrindo mão de uma porção de direitos. Entre eles, o de devolver o Windows para o fornecedor, porque você já aceitou a licença. O de devolver é um negócio muito esquisito, né? Como é que você devolve o Windows que está instalado no disco? Aquelas mistérios dos fantasmas digitais. Mas aí, boota, aparece a telinha que você pode aceitar a licença ou desligar a máquina. E qualquer usuário, vamos dizer, normal, só vai ver essas duas opções. Usuários super poderosos, a gente talvez possa informar as pessoas que em alguns casos existem as alternativas que eu mencionei no início. Você segura até o botãozinho de desligar, aí a máquina fala: ops, o boot falhou. E aí na próxima vez entra a tela da BIOS, você consegue outras opções. Ou você tira o disco do Windows, aí ele fala: ops, não tem disco de onde botar, e te oferece as opções. Mas aí você perde a garantia. Então, por que será que eles estão fazendo isso? Né? É pelo bem do usuário, claro. Né? Uhum. É porque eles perceberam que o Windows Vista não vendeu de direito, assim, só quando eles forçaram, só quando eles empurraram goela abaixo. Eles perceberam que o Vista 7 também não vendeu muito bem. Então, o Vista 8, eles estão já falando: não vai ter opção mesmo, gente. Larga a mão e desista. É isso que eles querem, né? Não é isso que a gente vai fazer, claro. Aí um pessoal aí que, vamos dizer, é da comunidade open source, eu estou falando open source, não software livre, tem diferença, e essa é a principal diferença. Porque assim, Linus Torvalds, que é um dos líderes ideológicos, embora ele diga que não é ideológico, do open source, ele se opôs à GPL V3 explicitamente porque ela se opunha à prática da ativoização. E ele queria que sim, os fornecedores de hardware pudessem suprimir a liberdade dos usuários de modificar o Linux embarcado nos computadores. Então, o pessoal dessa comunidade resolveu fazer o seguinte: vamos fazer um programinha, um pré-carregador de boot, que é software livre. Eles chamam de open source, nesse sentido é a mesma coisa. Vão publicar sobre a GPL V2, porque é a licença que a gente gosta, a GPL V3 é muito perigosa, né, eles falam. E aí vão fazer o seguinte: a gente manda a gente compila esse programa, manda esse binário para a Microsoft assinar, paga a módica quantia de $99 para eles colocarem alguns bits a mais nesse binário, dizendo que esse cara agora pode executar em máquinas que tenham a chave da Microsoft. E assim o problema está resolvido, né? Porque aí você coloca esse pré-carregador de boot no CD, ou no DVD, ou no pendrive, e aí o usuário coloca lá, ele já aceitou a licença do Windows, certo? Então ele coloca lá no pendrive, diz para bootar da mídia externa, instala no computador dele, aí o bootloader, a BIOS, o F, verifica, está assinado com a chave da Microsoft, beleza, boota, aí esse cara carrega o bootloader de verdade, e aí o sistema funciona normalmente. Resolveu, certo? Quem acha que sim? Quem acha que deve ter alguma pegadinha aí, então não levantou a mão? Vocês estão espertos. Legal. Um problema. Você está na mão da Microsoft, né? Tipo, a Microsoft pode revogar a chave a qualquer momento. Pode dizer, PCs fabricados a partir de tal data vão usar uma outra chave diferente. Se você quiser que esse bootloader funcione, você tem que pedir para assinar de novo. Mas a gente não assina mais. Por que eles têm que sair assinando coisa para todo mundo? Especialmente para os inimigos mortais deles, que eles acham que quer destruir o modelo de negócio deles, né? Por que eles fariam isso? Mas tem um problema, talvez ainda mais grave, que é: existem bugs na implementação de UEF. Existem bugs nas várias implementações que, embora o negócio esteja perfeitamente assinado, ele não funciona. Ele não boota, porque o cara que implementou, em vez de verificar de fato a assinatura, por exemplo, ele viu se está escrito ali que a opção de boot se chama Microsoft Windows. Entendi isso. E aí? Aí você chama o suporte do fornecedor e fala: tem um bug na BIOS do seu computador, você corrige, por favor? Aí o técnico vai falar: hã? E aí o que você faz? Mas tem outro problema que é ainda mais grave. Embora esse carregador de boot, esse pré-carregador de boot, esteja publicado como software livre, né, o binário que você precisa colocar na distribuição ou no seu computador não é livre. Ele foi infectado pela assinatura da Microsoft. Você não consegue gerar essa assinatura. Você não consegue modificar. Assim, você consegue modificar as fontes, você consegue recompilar, mas se você instalar no lugar do outro, essa máquina vai travar indefinidamente. É o mesmo problema da ativoização. Esse cara não é software livre. Qualquer modificação que você fizer vai invalidar a assinatura. Isso não é liberdade. Isso é servidão. É contra isso que o movimento software livre luta. E aí tem distros que tem regras do tipo: todos os executáveis na distribuição têm que ser compiláveis, têm que ser possível gerar, ou melhor, têm que ser gerados por ferramentas também disponíveis na mesma distribuição. Eu chamo isso de self-hosting. Ah, bonito, né? O que, que isso significa? Você não pode pôr um cara desses na distribuição. Porque esse cara, você compila, beleza, mas para gerar assinatura, que é uma parte essencial para ele executar, você tem que recorrer à Microsoft. Você não tem as ferramentas para fazer isso, muito menos a chave para gerar assinatura. Então, distros que têm essa postura, têm que abrir uma exceção. Mais uma exceção. Porque algumas delas já têm exceções, por exemplo, para código que vai executar no cartão de rede, código que vai executar no cartão de vídeo, essas coisas, os que a gente chama de blobs, que normalmente não são software livre, embora não exista nenhuma razão para distinguir o sistema operacional que roda na placa de rede do sistema operacional que roda no que se convencionou chamar CPU principal. Então, já tinha essa exceção, tem mais uma. Ah, para eles não é tão ruim. Mas para as distros livres, aquelas 9 ou 10 que você encontra em gnu.org/distros, para essas é um problema muito sério. Porque elas têm o compromisso, elas vivem o compromisso moral, ético, de defender o usuário contra as ameaças do software privativo. Eu não vou colocar software privativo no seu computador, eu não vou te induzir a instalar software privativo no seu computador. Da mesma forma que eu não vou te segurar para alguém bater. Veja, não estou batendo, mas segurar para o outro bater já não é legal. E a postura das distros livres é: não vou segurar para bater. Eu não só não vou bater em você, como não vou segurar para os outros baterem. E aí como é que faz? Olha que brilhante. Assim, um brilho negro, mas é brilhante a estratégia da Microsoft. Com esse golpe de judô, eles excluem das máquinas vendidas com Windows 8 qualquer possibilidade do usuário ser livre. E não dá, no mínimo, você vai ter que ter esse programa não livre, o pré-carregador de boot. E aí, bom, se você instala um, você instala dois, você instala três, você instala o Flash Player, você instala o Google Chrome, você instala... É danou-se, né? Aí você voltou. Para quê? Né? Então, para que você vai entrar nesse negócio de liberdade só para socar um monte de programa não livre depois, que vai espionar você do mesmo jeito, que vai te cercear do mesmo jeito? Aí tem o problema que o Ubuntu se confundiu todo. Né? Falou: ah, não, a gente não pode, adotar o Grub versão 2 porque ele está sob GPL v3. E aí a gente não pode distribuir esse pré-carregador de boot junto com o Grub versão 3. Assim, não é verdade. Pode sim. Não tem nada na GPL v3 que impeça. Eles estão distribuindo o software. Agora, se algum fornecedor com quem eles estão fazendo negócio quiser instalar a distribuição deles e impedir os usuários de tomar o controle do próprio computador e, quiçá, da própria vida, impedindo o usuário de controlar as chaves ou desabilitar o boot restrito, aí sim é uma violação da GPL v3 do Grub. Porque eles teriam que acompanhar o computador, com essa distribuição instalada, das instruções de instalação de versões modificadas do Grub. E para fazer isso, eles teriam que assinar o Grub com uma chave que eles oferecessem para o usuário, ou oferecer um mecanismo para desabilitar a verificação de assinatura no pré-carregador, o que violaria a especificação UF, ou oferecer um mecanismo para o usuário desabilitar a verificação de assinaturas. O que o fornecedor não quer fazer. Então o problema não é a violação da GPL v3. O problema é: o fornecedor quer cercear a liberdade do usuário. E a Canonical faz questão de que o fornecedor possa fazer isso. De que lado eles estão? De que lado está o projeto Fedora quando inclui esse pré-carregador de boot? De que lado está a Linux Foundation quando implementa e recomenda essa solução. Oh, até aqui os caras estão, né? Eu quero o próximo slide. Não, obrigado. O que é a solução de verdade? Assim, o ideal mesmo seria que a BIOS fosse livre, que nem desse computador que eu estou usando aqui. Aqui eu tenho o código fonte de toda a BIOS. Eu posso mudar, eu posso instalar o Grub na BIOS, inclusive. Aí não precisa de outra coisa intermediária. Infelizmente, esses computadores são meio raros hoje em dia. É um Yilong da Lemote, é uma empresa chinesa. O processador é MIPS. Então, tipo assim, dá para comprar da freedomincluded.com se você quiser desenvolver, porque eles não têm muitas unidades hoje em dia, tem um modelo novo chegando. Mas tem outros PCs nos quais o projeto GNU Core Boot funciona. Você pode substituir a BIOS que vem no sistema, às vezes invalidando a garantia, dependendo de quem você comprou, pelo GNU Core Boot. Tem alguns fornecedores que já vendem máquinas com essa configuração. Olha que legal, né? Ou você pode comprar, por exemplo, uma máquina de segunda mão que já está fora de garantia mesmo, e aí você instala o Core Boot. Mas não funciona em muitas máquinas. Precisa de mais gente ajudando aí a portar, ou gente custeando o projeto para que as pessoas possam se dedicar a portar ele a mais máquinas, e mais máquinas então possam ser libertadas para que seus usuários sejam livres. Agora, boot seguro, eu não tenho nada contra se for boot seguro e não restrito, né? O boot seguro é aquele em que eu posso me assegurar de que o software que está rodando é o que eu autorizei, né? Eu ponho as chaves que eu quiser, eu tiro as chaves que eu quiser, e eu ligo ou desligo quando eu quiser. Porque se eu não puder fazer isso, o controle não é meu. E se eu não tiver o código fonte da BIOS para conferir que ele não está deixando outras coisas entrarem contra a minha vontade, eu também não consigo me assegurar disso. Então é importante, sim, ter o código fonte da BIOS. Hoje mais do que antes. O que não é aceitável, na minha opinião, e eu espero que vocês compartilhem dessa opinião, se não antes já, pelo menos a partir de hoje, é o boot restrito. Porque ele está colocando mais uma amarra num sistema que, tipo, antes já podia já ser restritivo. Então, se você esbarrar numa máquina dessas, numa loja, falar, oh, que computador legal, eu acho que eu vou comprar. Não esqueça de levar um CD, um DVD de uma distro livre de verdade. O Triskel, o Parábola, o GNUSense, o Tuto, o primeiro daqui da América Latina, né, inclusive. O primeiro de todos, e é da América Latina. Ou o Musix, que também é da Argentina. Ou o Congonia, não sei se já voltou a ser. Ele passou por um período de troca de mantenedor que deu umas pisadas na bola. Mas Congoni quer dizer GNU. Tem o Conacetus também, que é GNU em latim, né? É a classe científica do GNU. Tem Venenux. Enfim, tem umas 10 distros aí. Se olhar em gnu.org/distros, você vai ver quais elas são. Pega um CD de uma delas e leva para a loja. E pede para o vendedor te ajudar a fazer aquele negócio botar. Se ele não botar, tipo assim, não compra, né? Mas eu já comprei. Comprou na internet? Se você comprou na internet ou comprou numa caixa fechada, você tem 7 dias para devolver. Não precisa nem justificar. Mas você vai justificar. Você vai dizer, esse computador não me serve. Ele serve a Microsoft. Então, é por isso que eu estou devolvendo. Ele tem boot restrito. Você, fornecedor, né, quer dizer, o fornecedor original, o vendedor provavelmente não sabe nem do que você está falando. Mas você escreve para o fornecedor original dizendo, ó, vocês me impediram de alterar as chaves que vão na máquina, vocês me impediram de desabilitar essa desfuncionalidade, essa restrição arbitrária, e então é por isso que eu estou devolvendo essa máquina, eu quero meu dinheiro de volta. Mas você vai ter que ir no PROCON, você vai ter que brigar um pouquinho, mas no fim o direito é seu. Você pode até receber uma indenização de várias vezes o valor da máquina, se você pegar um juiz legal Juiz legal é um termo bastante ambíguo, né? Mas todos deviam ser legais. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente precisa educar os consumidores. A gente precisa que as pessoas saibam que esse problema existe, saibam que elas têm essas opções, né, porque as opções, assim como a opção de devolver a licença do Windows fica lá escondidinha e você tem que espernear para conseguir fazer, né, essa opção também eles não vão querer cumprir. Então as pessoas têm que saber que elas têm esse direito, né, a gente vai ter que dizer isso para elas. Então peço a ajuda de vocês para isso. E elas vão ter que saber que existe essa conspiração internacional para tirar das pessoas a opção de escolher o que vai ser instalado no computador delas. E não precisa ir muito longe para entender aonde eles querem chegar. Porque faz tempo, já faz anos, que estão fazendo isso com telefones celulares, os tais dos telefones espertos, né, espertinhos, smartphones. Os tablets hoje em dia, quem consegue instalar o sistema operacional que quiser num tablet? Porque tipo assim, mas o Android é livre, não é? Não. No tablet, não. Você não consegue fazer modificações nele. Normalmente você nem recebe o código fonte, normalmente eles nem colocam a cópia da GPL, que é obrigatória no manual. E muito menos te oferece o código fonte para você poder modificar e te dizem como instalar versões modificadas, que não é obrigatório. Porque é GPL V2. Né? Então, é só olhar para um tablet e pensar na frustração que você tem e falar, pô, mas eu queria instalar o Replicante, que é uma versão livre do Android, mas o sistema não deixa. E o fornecedor ainda ameaça de que é violação da garantia, então você perde a garantia. Estão querendo trazer isso para os PCs também. Para os notebooks, para todos os computadores. Esse é o perigo que a gente está enfrentando. E a forma de enfrentar é educar os consumidores para falar assim não. Assim eu não vou comprar. Ninguém é obrigado a comprar essas coisas. Eles não são obrigados a fabricar aquilo que a gente quer, mas a gente não é obrigado a comprar aquilo que a gente não quer. Então, pesquisa, porque vai ter gente, vai ter empresa fornecendo PC sem travas, sem algemas digitais, sem... Como é que chama algema no pé? É algema também? Não sei. É esse negócio ali que o cara pôs na charge. Vamos enfrentar essa. Porque senão, meu, danou-se. De vez. Muito obrigado. A gente tem aí uns 10 minutos para debate, perguntas, questionamentos, sugestões. Eu jogo o microfone. Não precisa jogar o microfone para ele. Pensou em jogar o microfone?
Que eu leve.
Ia ser lindo, né? Passe de longa distância.
Quem é que era aqui?
Perdi também. Quem queria falar? Quem que levantou a mão?
Alô. Alô.
Ali pode ser.
Oliva. É só uma questão, eu acho que as pessoas não estão muito preocupadas com essa questão de comprar computador com Windows 8, tá? O que eu mais vejo são as pessoas comprando e não estão sabendo o que está acontecendo. Que ela está adquirindo um produto onde ela vai poder instalar outro sistema operacional, né? Elas não estão ligadas nisso, né?
Exato, aqui no Brasil, que a gente tem que informar.
Na Europa, né, a gente já... Alguma associação lá entrou com uma ação contra a Microsoft, né? Eu não sei como anda o trâmite disso, mas eu te pergunto, assim, em termos de Brasil, teria como, ou tu conhece alguma brecha que ou o governo ou a sociedade poderia fazer um manifesto contra isso, até fazer até um manifesto nas redes sociais divulgando isso?
A ideia de fazer manifestos eu acho que é mais efetiva, assim, informar as pessoas vai ser mais efetivo, infelizmente, do que tentar as vias legais. E não é porque eu não acredito na justiça brasileira, tá? Eu tenho minhas sérias dúvidas a respeito dela, infelizmente, mas tem uma questão mais séria, que é o CAD, a agência de defesa da concorrência no mercado. Eu não lembro exatamente o que quer dizer o CAD, mas foi o que ontem conseguiu vencer contra o ECAD no Senado.
O ECAD?
Não, eu estou falando do CAD, não do ECAD. Ah. Tá, o ECAD tem a ver com direitos autorais de música. Eu estou falando do CAD, que é o Conselho de não sei o quê. É um órgão de defesa do consumidor, do governo federal, tá, que deveria garantir, ou deveria combater monopólios e regular monopólios para evitar que eles abusem do poder de monopólio que eles têm. Tá? É desse órgão que eu estou falando. E há alguns anos, ele processou a Microsoft, tá, e o resultado desse processo foi um acordo em que a Microsoft pagou uma multa que era tipo o que ela ganha numa semana no Brasil, e o CAD se comprometeu a não acioná-la mais durante um período indefinido. Tá, então, isso dificulta bastante a ação desse órgão contra medidas anticoncorrenciais da Microsoft. Então, meio nessa altura, a gente vai ter que se virar, mano. A gente tem que se organizar enquanto sociedade, vamos para a rua, falar Windows 8 não, né? Eu quero GNU, né? E vamos lá. Eu acho que vai ter que ser por aí, vai ter que ser... informar as pessoas mesmo. E é difícil, porque a grande imprensa não colabora. E tipo, as redes sociais são perigosas, né? Elas, de que lado elas estão? Elas estão contra a libertação das pessoas também. A maior parte delas, as que não são livres. Né? Então, o desafio não é pequeno, não. Mas a alternativa é qual? Quem mais? Ali.
Eu queria perguntar, você disse que, por exemplo, o Ubuntu, ele vem com o Groovy, que é a GPL3.
Isso.
Mas, por exemplo, se uma empresa resolver distribuir computador com o Ubuntu, com essa restrição, aí quem que tá errado aí?
Quem está violando a GPL é a empresa, é a Canonical. A Canonical só está fornecendo software. A empresa que impõe a restrição, assim, a GPL vai contra a restrição. A empresa, ela poderia colocar a restrição, desde que ela fornecesse a chave para destravar. Né? Assim, é isso que a GPL 3 exige. Você pode restringir no hardware, no software anterior, mas você tem que dar a chave para o usuário desligar essa restrição.
Aí, no caso, a empresa estaria seria passível de um processo, por exemplo.
Seria passível de processo, a FSF poderia processá-la, se eu não estou enganado, a FSF é titular dos direitos autorais sobre o Grub. Então, a FSF poderia acionar essa empresa por violação de direito autoral, sim. Aí ia ser bonito, né? Porque assim, a gente tem esse problema. Muita gente viola a GPL com relação ao Linux. Mas como os autores do Linux, que são titulares dos direitos autorais, não estão nem aí para a liberdade do usuário, eles fazem pouco caso. Tem um cara que eu sei que sai processando, é o Harald Welte, que já trabalhou na Conectiva aqui no Brasil, mas ele é alemão e ele tem acionado e ganhado processos na justiça contra violadores. Mas é um processo árduo, demorado, é complicado pra caramba. Ele é um herói, assim. Palmas pra ele. Mas eu falei palmas pra ele. Obrigado. Obrigado, Harald. Então, o lance tipo assim, com o Grub a gente tem uma chance de virar o jogo, mas também é muito fácil a empresa trocar o Grub por outra coisa. Se ela estiver disposta mesmo a desrespeitar a liberdade dos seus clientes, ela vai contornar. E aí, o que a gente vai fazer? O caminho é sempre, assim, desde o início do movimento software livre, a gente fala, o consumidor é que manda. A gente tem que informar os consumidores para eles dizerem assim, não. É sempre assim. Você até podia proibir as pessoas, as empresas, de desrespeitarem a liberdade dos outros. Isso seria uma possibilidade. Claro que ia haver descumprimento, aí ia ter que ir para a justiça, aí a gente sabe onde estudar. O caminho muito mais, vamos dizer, muito menos restritivo, né? Não usar a arma de restrição contra a restrição, é a gente falar, não, assim eu não quero. Os caras querem vender, assim, mais do que controlar a gente, eles querem vender para a gente. Então na hora que a gente fala não, assim não, o cara vai falar, pô, não está vendendo, o que eu fiz de errado? Foi isso. Por isso que a gente tem que dizer para eles. Acabou o tempo, é isso? Pareceu legal, né? Terminou. o que a gente tem que fazer é aprender a falar não. Ah, assim não, para de abusar de mim. Tipo, tem tanto prestador de serviço ruim por aí. Ele fala, não, vou mudar de prestador de serviço. Fala, moça.
Ah, o que dá de alegar é venda casada.
Sim, venda casada, é certo. É um caminho certeiro. Vários PROCONs já têm recebido, acatado denúncias desse tipo, multado as empresas, e as pessoas têm recebido não só de volta o valor da licença, como indenizações de tipo R$5.000, eu ouvi falar. Que não é muito, mas parece assim, não é, o Windows é caro, né? Então, tipo, 10 vezes mais. Eu acho que os caras tinham que ser multados em R$5 milhões ou coisa assim. Mas, enfim, 5 mil já é um começo. Mas, claro, é trabalhoso, é sacal pra caramba, desculpa, requer um monte de paciência, né, muita luta, mas é o caminho, é o que a gente pode fazer. Né? Assim, a gente podia ficar sonhando. Vamos pra rua pedir pro legislativo oferecer mais armas pra gente se defender como consumidor. Mas no fim das contas é a gente que tem que se defender. Né? Tem mais um ali? Aqui, cadê? Ali.
Oi, tu falasse que o consumidor é quem manda, né? Quem sabe uma lista de fornecedores na internet, de computadores que seriam mais amigáveis para o usuário, poderia ajudar, né? Por exemplo, modelos como esse que tu tens.
Eu acho uma excelente ideia. Vamos entrar em contato com o pessoal do 8Node. É um site que mantém máquinas que funcionam com software 100% livre. Ou funciona com software livre e aí não funciona isso. Eles fazem anotações. Eu acho que é muito cabível colocar lá também. Vem com boot restrito, sim ou não. E aí a gente tem que divulgar isso aí, né? Quem já conheceu o 8Node aqui? Hnode. Tá. É excelente referência quando você vai comprar um computador. Visita esse site e vê se vale a pena levar o CD de software livre para a loja. Diga lá. É a última pergunta, é isso que você ia falar, né?
Não, é...
Não? Não? Nossa, eu tô adivinhando de errado. Minha bola de cristal quebrou. Oi? Três minutos. Ah, então dá mais 8 perguntas.
Não ia falar só que 5 mil é pouco individualmente, mas se 1 milhão de brasileiros pedir de volta, é 5 bilhões de multa pra Microsoft.
Aí começa a fazer cosquinha. Né?
Alguém mais?
Uma sugestão seria pedir de indenização a mesma coisa que eles querem cobrar quando a gente usa software pirata. São 3 mil vezes, né?
3 mil... Olha...
Uma dúvida. Se o Windows pifa ou o sistema que estiver protegido pela chave pega um vírus e estraga, como é que fica a restauração dele?
Então, a ideia deles é justamente... evitar o vírus, né? A desculpa oficial é essa. O vírus não vai conseguir se instalar embaixo do carregador de boot ou do núcleo do sistema operacional. Quer dizer, o sistema vai impedir a execução do vírus. Não impedi-lo de se instalar, de fato. Aí, provavelmente, é só levar na garantia e eles corrigem o problema, né? Fácil. Muito conveniente também.
Sim,
né?
Tem uns que vendem com garantia de
90 dias, 90 é o mínimo, dias. Né?
É.
Pois é. Então, assim, por que você ia comprar um negócio desse, né? Assim, devolve já! Você tem, tipo, 7 dias para devolver, aproveita. E explica por quê.
Poderia repetir o nome do site aquele da...
h-node.org, se eu não estou enganado.
Legal, obrigado.
Procura h-node no startpage.com ou no ddg. É ddg. O que mesmo? .dg também, né? GG. Ah, enfim, startpage é melhor. O DuckDuckGo, ele não te monitora, mas ele manda as informações. Ele consulta o Bing e o Google. Então, tipo assim. E ele está nos Estados Unidos, então ele tipo, pode ser obrigado a fornecer informação e obrigado a não te contar sobre isso. Startpage fica na Europa, onde as leis de proteção à intimidade das pessoas são um pouquinho mais sérias. Muito obrigado, gente. Valeu, vamos acabar com essa palhaçada. valeu. Então, pessoal que não se toca, né? Tipo...